Oi, Bê, tudo bem? É a Pati. Tu me passaste o contato pelo Instagram. Tô aqui tentando organizar os meus pensamentos minimamente para te mandar um áudio. Cara, te confesso que não é simples, não é fácil, porque realmente as coisas que tu falas me tocam profundamente, ressoam muito em mim. É uma conexão assim muito grande, sabe? De trajetórias assim, né? De formas de pensar, de forma de ver o mundo muito muito semelhantes. Então, ressoa demais comigo. E por isso a minha dificuldade. Eu comecei a escutar os teus podcasts no início desse ano, há mais ou menos 8 meses atrás. Que eu tenho essa vontade de te mandar mensagem, mais do que perguntar, é mesmo para sabe, te parabenizar, te dar um apoio, falar para ti que o que tu falas é muito importante, toca na alma das pessoas. E eu acho que é essa rede, né? Eu acho que a gente, enquanto humanidade, é isso, é uma rede de apoio, de evolução. Realmente, teu trabalho me inspira e me inspira profundamente. Quando eu escutei os podcasts, eu escutei de uma forma, 8 meses depois eu sou outra Patrícia, né? Graças a Deus. E é engraçado que eu tenho escutado tudo de novo por indicação agora do meu marido. Eu indiquei você para ele e agora ele que me indica, ele que está escutando e eu escuto tudo de novo, mas tudo muito diferente, né? Ressoa de uma forma muito diferente e eu acho incrível assim. Eu queria te agradecer por isso. Tem muitos temas, eu gostaria de falar contigo sobre o amadurecer. Né, sobre o amadurecimento, esse amadurecer que eu mesmo escrevo no meu trabalho, que é o amadurecer com S. Um outro tema seria como lidar com esse caminhar assim, né, que o coração diz pra gente. Eu me vejo muito nesse momento agora, né? E daí talvez até eu consiga formular algo mais objetivo. Você fala muito na etimologia das palavras, eu acabei de pensar isso. O que é mente para ti? O que é consciência? Algumas pessoas falam que é a mesma coisa. Etimologicamente, será que pode me trazer uma luz? Não sei. Um beijo enorme e obrigada, obrigada pela inspiração. É isso, queridão. Um beijo grande para ti. A Patrícia, que acabou de te mandar áudio, tem 48 anos, é libriana, é cheia de sonhos, tem um coração gigante, é mãe de duas bênçãos que estão comigo, um tem 14, outro tem 9. Sou casada com o Luiz, que é uma outra grande bênção, que, enfim, a família é esse lugar de maior crescimento da gente, né? E sou bailarina, eu sou formada em educação física e eu comecei a trilhar cada vez mais profundamente o caminho de trazer o corpo como grande ferramenta mesmo. Hoje eu sou terapeuta corporal, acredito mais do que nunca que o amor é o único caminho de empatia, de estar presente. Beijo, querido.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu
caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Olá! Que alegria poder ser convidado a entrar na sua vida. Eu sou o Bê Santana, pai, peregrino e podcaster do Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Pati, essa linda bailarina e terapeuta motriz, que caminha junto comigo há 8 meses e que nos convida a caminhar juntos, pensando um pouco sobre mente, a consciência e o amadurecer, escrito com S, para criar um lindo neologismo da vida, assumindo o desenvolvimento, o desenrolar, a evolução, a formação em seu sentido mais amplo. É uma instigante e excelente provocação. Antes de começar, eu quero agradecer aos apoiadores do podcast, especialmente aqueles que doam a partir de R$ 35,00 por mês e podem participar dos encontros exclusivos de gravação do programa conosco aqui pelo Meet do Google. E agora mesmo a gente está fazendo uma gravação desse episódio com esse grupo de apoiadores, e pelo aprofundamento dos temas, com as discussões sempre muito inspiradoras, transformadoras para mim, sobretudo. Daí fica a dica para você. Se quiser fazer parte dessa mesa redonda de debate e crescimento conjunto, entre aí no apoia.se/eucaminho e inscreva-se no nosso grupo, doando o valor de uma pipoca de cinema praticamente. Acho que vale super a pena participar dessa turma maravilhosa. Valeu, pessoal. E vamos lá.
Eu caminho.
Do latim mens, que significa mente. Do indo-europeu, pensar, lembrar-se. Se procurarmos no Wikipedia, vamos encontrar que mente é o conjunto de ideias e convicções de uma pessoa, a capacidade que temos de raciocinar ou aprender, o que está profundamente ligado à inteligência, ao intelecto, à imaginação, à concepção das coisas e do mundo. Apesar de profundamente arraigada em nossas convicções, podemos nos lembrar que a mente não passa de convicções baseadas em percepções. Por isso, não é leviano dizer que a mente mente, exatamente como o verbo que carrega seu significante, o verbo mentir. A mente mente. Esse é mesmo um tópico difícil, mas, já que fomos provocados, vamos lá. Somos seres da linguagem, e dizia sempre aos meus alunos, o que nos une é também o que nos separa. Eu vou repetir porque eu acho isso super importante. O que nos une é também o que nos separa. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Se eu digo a palavra flor, qual a primeira coisa que te vem à mente? Tem gente que pensa rosa, tem gente que pensa margarida, tem gente que pensa flor de sua preferência, tem gente que pensa no desenho de uma flor, tem gente que pensa buquê. Da mesma forma, tem gente que pensa jardim. E agora o mais interessante, tem gente que pensa amor, tem gente que pensa na mulher amada ou na filha amada, tem gente que pensa abelha, tem gente que pensa na própria mãe e tem gente que pensa na morte. Sim, a associação direta da palavra flor é muitas vezes a morte. Imagino que por causa das coroas de flores tão comuns em cortejos fúnebres. Reparem, esses foram apenas alguns exemplos baseados no significante flor. Isso faz parte da semiótica, o estudo dos símbolos, mas existem incontáveis exemplos. Como se cada cabeça pudesse pensar uma coisa diferente. E, na verdade, pensa mesmo. Até porque, mesmo que eu pense rosa quando ouço a palavra flor, devo saber que cada pessoa que pensa em rosa pensa uma rosa diferente. Uma mais cheia, uma mais bonita, um botão, uma rosa aberta, uma rosa de cor diferente da minha. Não existem rosas amarelas, brancas, rosas, vermelhas, colombianas, azuis, cor de pêssego, aquelas micro bem pequenininhas e daí por diante? Pois é, é isso aí. Mesmo quando pensamos a mesma coisa, pensamos coisas diferentes. Ou seja, a casa do meu pensamento, a minha mente, é como a minha casa. Só existe a minha. Os estudiosos da semiótica, o estudo dos símbolos, chegaram à conclusão que funcionamos assim. Conteúdo e expressão, como diria o dinamarquês Hjelmslev. Ou forma e conteúdo, como diria Peirce, o significante e o que ele carrega, o seu significado. E isso vem, aparece em nossa mente, em uma cadeia de significantes e significados, uma coisa puxando a outra. Significamos cada coisa em função da nossa percepção ao longo da vida, em função das convicções que construímos, todas calcadas, fundadas nas nossas percepções ao longo do nosso caminho existencial. A filosofia oriental que estudo ligada ao budismo e ao zen budismo, nos ensina que a mente é uma ilusão e que a verdade está além das nossas percepções. Em vez de focarmos na mente, podemos focar na consciência que se apresenta para nós quando prestamos atenção à nossa percepção momentânea do mundo que nos cerca, a percepção momentânea de nós mesmos. Repare que coloquei a palavra momentânea nessa forma de análise. Sim, quando fiz o Vipassana, o retiro de 10 dias em um monastério onde não se podia conversar, falar, anotar ou ler nada, nem mesmo entrar em contato com outras pessoas, aprendemos em 11 horas de meditação diária, durante esses 10 dias, que as percepções são apenas momentâneas e que mudamos a cada fração do tempo. Assim, se percebo dor nos meus joelhos por estar sentado meditando por um período de tempo e coloco a minha percepção focada nesta dor, tenho a capacidade de perceber que, assim como a dor surge, ela se dissipa. E o mais interessante, isso acontece com nossos outros sentidos. O medo vem e vai, a angústia vem e vai, a paixão vem e vai, a saudade vem e vai, a tristeza vem e vai. Ainda bem. Os pensamentos também. O monge tibetano Mingyur Rinpoche nos ensina que a consciência é como o céu. Nuvens vêm e vão. Tempestades aparecem, névoa, mas nada, absolutamente nada, tem a capacidade de interferir no céu. Meditar, ensina ele, não é achar que vamos extinguir os pensamentos que são como as nuvens ou como as tempestades. Meditar é prestar atenção no céu. A nuvem pensamento vem e a nuvem pensamento vai embora. O céu, a consciência, permanece. Momento a momento, podemos prestar atenção nisso. Em estarmos presentes, observando as nuvens, o céu coberto ou o céu claro e absolutamente azul. Bonito isso, né? E de fácil compreensão, eu acredito. Se a mente se divide em três partes e se o inconsciente é aquilo que não temos controle, aquele programa do nosso computador que regula os batimentos cardíacos, a nossa respiração, os movimentos peristálticos, etc. Se o subconsciente é o que está gravado em nosso computador, editado com todas as experiências que tivemos ao longo da nossa infância até os dias de hoje, e tem gente que assume que até os nossos antepassados ou de vidas passadas, parece que a terceira parte, o consciente, é o programa do nosso computador interno rodando, em atividade, ou seja, a parte que podemos gerir, interagir, interferir. Perceber que estamos olhando o céu azul límpido ou as nuvens pensamento é perceber que estamos conscientes, senhores da nossa ação. Eu estou aqui e agora, parado, sentado, observando o ar saindo e entrando em minhas narinas, calma e tranquilamente. Um pensamento vem, eu percebo ele chegar e não me apego a ele. Noto que posso, neste momento, voltar a prestar atenção na minha respiração e na minha postura em estado de relaxamento e atenção plena. Isso é a conexão de que fala a Patti Leite. Conexão consigo. Eu consigo. Quando a Libriana nos convida a pensar na mente e na consciência para compreendermos melhor o espaço das duas em nossa vida, tendo a querer focar na consciência, a dar mais ênfase a ela, não porque uma é melhor do que a outra, não há disputa, mas porque a mente, orientada pela razão, parece se limitar aos nossos conceitos e preconceitos. A consciência, orientada pela percepção do sensível em nós, parece ser ilimitada na compreensão do eu presente, no presente que o infinito nos dá. O tempo do sempre, a minha definição do agora. Aqui é o lugar que aterro, que aterriço. O tempo e espaço da observação do céu azul e das nuvens, no onde não precisa e não deve haver julgamentos. Patti nos fala de escutar de novo, escutar de novo, novamente, é escutar de um jeito novo, porque ela é diferente agora, a cada agora. Todos nós somos diferentes a cada agora. A cada tempo do sempre, onde podemos nos sentar e observar o todo. Amadurecer, com S, me fala do voo da bailarina no Grand GT. Sim, eu já fiz balé clássico. São muitas as posições, mas a beleza se dá quando o movimento, todo ele, se torna único. Fluir é se tornar um com a mudança. É ser a mudança. É compreender que se é o céu, independente das tempestades. Porque somos também tempestade e nuvens que passam. Talvez seja complexo o que vou dizer, mas penso que é justamente na aquisição da linguagem que a separação entre o significado e o significante se dá. Aprendemos a simbolizar e é dessa maneira que nos treinamos na separação. Daí, o Uno se torna um destino difícil a ser alcançado por nós novamente. Deus se fez verbo e habitou entre nós. Para atingirmos o Uno, devemos, em primeiro lugar, nos desfazer verbos. Quando não formos mais palavras, seremos significado absoluto. É o momento do voo da bailarina.
Eu caminho.
Antes de encerrar o episódio de hoje, dois recadinhos. Convido você a participar do apoio ao nosso projeto e ao nosso podcast. Com apenas R$ 35,00 por mês, você participa do nosso grupo exclusivo e se reúne conosco para uma gravação de um episódio mensal e a discussão aprofundada sobre o tema logo após as gravações. Entre no apoia.se/eucaminho e contribua. Caminhe conosco, vai ser muito bom ter você ainda mais perto. E o segundo recado é o seguinte, estamos no episódio 75. Quando chegarmos no episódio 88, vamos lançar um livro com os primeiros 88 episódios do podcast, com os temas tratados e exclusivos tópicos em cada um deles. Fique então o meu convite para a sua participação. Envie uma sugestão para a gravação dos episódios e ela vai fazer parte do nosso livro. As próximas sugestões aceitas vão ganhar um exemplar do livro autografado, beleza? Então, aproveite. Envie o seu áudio com a sua sugestão para mais 351-91710-4275 e participe do livro comemorativo dos 88 episódios do podcast ganhando um exemplar autografado. O título eu conto em breve, fique ligado. E para encerrar o episódio de hoje, cito um pensamento de Oscar Wilde sobre a consciência. A consciência de amar e ser amado traz um conforto e riqueza à vida que nada mais consegue trazer. Até o próximo episódio!